Irmãos, tendo passado a Páscoa, passado a ressurreição, nesse mês que nós começamos, nós vamos tratar sobre os assuntos do Espírito Santo, culminando com a ideia de Pentecostes. E nós vamos começar nesse domingo em Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Atos 1, versículos de 6 a 11. Nos diz assim a Escritura: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Senhor, abençoa nossos corações e mentes. Abençoa a nossa vida para que, entendendo a tua palavra, sejamos desejosos de praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em 16 de julho de 1969, a espaçonave Apollo 11 foi lançada e pousou na Lua 4 dias depois, no dia 20 de julho de 1969. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, foram os primeiros humanos a pisar na Lua. No lançamento, muitos estavam presentes: autoridades civis e militares, convidados, a população de maneira geral, estavam acompanhando, e todos com os seus olhos fitos no lançamento e depois olhando para o céu. Até mesmo quem estava em casa olhando pela televisão, no início da televisão, ainda que olhando horizontalmente do sofá para a televisão, estava olhando imagens de câmeras que estavam voltadas para o alto, para o céu. As multidões do mundo todo ficaram admiradas, pensativas e certamente ansiosas para saber se a missão teria êxito ou não. Isto é, difícil lançar, mas até que estamos conseguindo. A questão é, será que esses homens vão voltar mesmo, não é? Há 2024 anos, alguém bem mais especial subiu ao céu, sem nave, sem foguete, aliás, sem nada, a não ser pelo seu próprio poder. Não tinha uma multidão para ver. O evento não foi transmitido e nem gravado, apenas testemunhado por uns poucos discípulos. Contudo, ao longo dos séculos, multidões continuam a ficar admiradas e a terem suas vidas transformadas, mesmo sem terem estado presente e visto Cristo subir ao céu. É disso que nós vamos tratar hoje, sobre a diferença entre ficar apenas admirado com as coisas de Cristo e obedecer o mandamento do nosso Mestre, que nos capacita para toda boa obra. E vamos ver isso em duas partes. O tema do nosso sermão é o Mestre que nos capacita. E o primeiro ponto é: esse Mestre nos capacita para o testemunho. Ele nos capacita para muitas coisas, mas o tema presente nesse texto é especificamente que o Mestre nos capacita para o testemunho. Versículos de 6 a 8. Muito embora os discípulos já tivessem várias experiências com Cristo, eles ainda não tinham a real compreensão do rei e da dimensão do reino desse rei. Aliás, eles não tinham ainda nem exata a compreensão da sua própria missão, isto é, o que vai ser de nós ou o que nós faremos quando esse rei que estamos vendo e amamos tanto, embora não compreendamos plenamente, mas o que nós vamos fazer quando ele for embora? Eles ainda estavam esperando uma restauração terrena de Israel. Certamente em suas mentes, ainda que não tenham vivido, mas que sabiam pelas histórias, pelos livros do Antigo Testamento, certamente eles estavam esperando alguma nova glória, como nos tempos de Davi, que conseguiu reunificar o reino, e depois Salomão construir o templo. Afinal, Cristo havia dito que em 3 dias seria demolido e depois seria construído de novo, e eles não entenderam isso. Então, de alguma maneira, o único referencial que eles tinham histórico era o Antigo Testamento. Muito embora isso não fosse desculpa, porque Cristo havia feito várias passagens dizendo do que era no Antigo e do que era agora com ele. Eles entendiam que Cristo estava, sim, preparando uma restauração sobrenatural, espiritual. Eles não duvidavam desse aspecto dessa restauração. Mas eles entendiam que todo esse aspecto espiritual era só para se concretizar no campo físico, terreno, daquela época. Certamente é uma compreensão de parte da mensagem, mas segundo os próprios desejos do coração. Isso é tão forte que, se os irmãos reparam ali no versículo 6 e 7, eles não perguntam quando, eles perguntam se Israel voltaria a ser um reino independente de invasores. O quando foi só para introduzir a pergunta, mas a questão é, eles tinham plena certeza que Israel dominaria novamente. Por isso a ideia de ser como na época de Davi e de Salomão. Eles perguntam sobre restaurar o reino a Israel. Olha que interessante, não é o reino de Israel, não é o reino de Deus sendo efetivado em Israel, isto é, Israel sendo o instrumento de manifestação da glória de Deus. Se fosse isso, ainda seria um pouco mais desculpável, seria terreno, seria apenas temporal, mas ainda colocaria a soberania de Deus em primeiro lugar e Israel como instrumento. Mas a pergunta deles é, quando vais restituir o reino a Israel? Isto é, quando Israel vai dominar esse mundo, afinal de contas? Quando nós vamos ficar livres de invasores? Quando nós vamos ser soberanos? Deus nos ajuda, claro, mas soberanos somos nós. Quando nós vamos vencer todos os exércitos que nos atacam, como com Josué na conquista da terra, como depois nas outras batalhas em que Deus abençoou, novamente, como foi Davi com as suas batalhas para a unificação e foi vitorioso, como Salomão, com toda a sabedoria, quando a terra vai ficar sabendo da sabedoria que existe em Israel? Aparentemente motivos até bíblicos e quem sabe até nobres, com um fundo, uma base espiritual, mas os seus objetivos eram apenas terrenos. Eles queriam um reino segundo seus corações, valores, sabedoria e paixões. E por isso, assim como os discípulos no caminho de Emaús, estavam com Cristo não apenas ao lado, mas na sua frente, o Deus encarnado, o mestre dos mestres, ensinando sabedoria transcendente a esse mundo, porque é sabedoria que transcende o físico, vai além, sabedoria dos céus, mas tão perto e ainda tão longe. Lucas nos relata com sua exatidão característica, usando a expressão, os que estavam reunidos. Irmãos, eles já estavam no reino e estavam esperando o reino. Os evangelhos nos dizem, na própria boca de Cristo, vos é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque o rei de toda a glória se encarnou e está aqui com vocês. Os discípulos já estavam na realidade histórica, momentânea e espiritual, mas porque os seus corações estavam esperançosos de outras coisas, não se apercebiam disso. Ora, é isto que é o reino, a igreja reunida. Devemos ansiar pela Jerusalém celestial? Claro, é um mandamento divino esperarmos isso. Mas não se esqueça, nós aqui reunidos nessa igreja local, nesse prédio, já somos o reino, somos os cidadãos reunidos fisicamente e o Rei dos Reis está em nosso meio. Que mais alguém pode querer se já está com Cristo ao lado? A menos que não tenha entendido ainda o que é de fato ter Cristo ao lado. Só o nosso coração com seus desejos terrenos ainda não domados e mortificados. Por outro lado, Cristo nunca deixou ninguém sem resposta. Nunca Cristo deixou ninguém sem resposta. Até mesmo quando diante das autoridades Cristo permanece quieto, não responde, é porque não tinha mais o que responder. A autoridade já sabia qual era a resposta. Ele já havia ensinado, ele já havia demonstrado, ele já havia vivido, ele já havia exemplificado. O silêncio de Cristo não foi omissão. Na verdade, podemos dizer que foi um eloquente silêncio, porque ele fazia ficar ainda mais alta todas as lembranças daquilo que ele havia falado. Então, os homens nunca ficaram sem resposta. Só que Cristo não responde o que o homem pergunta. Ele responde o que o homem precisa saber para adorá-lo e para servi-lo. Assim ele responde aos discípulos, mostrando que a dúvida que tanto os preocupava era procedente de uma concepção errada do que estava acontecendo ali e de uma compreensão errada de todos os ensinamentos que havia sido feito até ali. Lá no seminário, os alunos antes da prova ficam assim, que nem os discípulos, né, admirados com o hebraico. Reverendo, o senhor pode fazer revisão? Aí eu digo, não, claro que não. Mas revisar o quê? Se você veio estudando aqui, você já sabe. E se não estudou, não vai ser a minha revisão que vai ajudar. Mas eu posso fazer o seguinte, alguém tem alguma pergunta? Então, prova de que podemos fazer a prova. Pode ser hoje? Não, reverendo, semana que vem, então. Adiar o inevitável, né? Irmãos, nós ficamos preocupados com coisas que já temos. E o que nunca teremos, nós às vezes ficamos ainda mais preocupados. Ele responde aos discípulos mostrando que a dúvida que tanto os preocupava era fruto de uma concepção errada. Queriam saber de tempo e de oportunidade para que os seus desejos se efetivassem. Também precisavam entender que tudo o que estavam recebendo e tudo o que já havia sido feito para eles e por eles tinha um objetivo muito maior do que os seus próprios planos. Os discípulos precisavam entender que já estavam em um reino de outra dimensão, com um rei todo-poderoso, com um Pai Celeste que não deixa faltar nada, nem informação para o que você precisa. Cristo vai responder, só que ele ensina o porquê de tudo que haviam ouvido e haviam visto com 3 anos de ministério, certamente um senhor e o melhor seminário. Os discípulos queriam saber quando, e a resposta de Cristo no versículo 8 é: para quê? Os discípulos queriam datas e fatos, assim como nós. E Cristo lhes dá poder para realizarem os fatos que eles tanto queriam saber. Enfim, isso haveria se realizar ainda mais claramente no Pentecostes. Irmãos, todas as vezes que não entendemos as coisas como Deus nos mostra na Escritura, passamos a entender segundo o nosso próprio coração. A consequência disso é engano, frustração, desânimo e, em alguns casos, até mesmo desespero, pois não esperamos no que e como deveríamos. Cristo já nos conquistou tudo o que precisamos para adorá-lo, para louvá-lo e para servi-lo com nossa vida. Portanto, o que mais nós precisamos? Não corra atrás do vento. Não clame pelo que você já tem e tem de mais precioso, isto é, a eternidade com Cristo, a fraternidade da fé aqui nesse momento com seus irmãos nessa igreja local que tem procurado ser fiel à Escritura com todas as suas imperfeições, mas que pelo poder de Deus procura ser fiel. Pare de refletir e perceba que você já tem o que tantos ainda procuram e quem sabe alguns nunca terão, que é o próprio Cristo em sua vida. Ao invés de encher o seu coração de dúvidas, olhe para os seus irmãos ao lado. Certamente essa vista aqui do púlpito é privilegiada, mas olhe para os seus irmãos ao lado. Um só rebanho, um só pastor, um só espírito, um só batismo, uma só escritura, um só rei, um só reino, uma única e eterna cidadania. Veja Cristo sendo proclamado nesse púlpito domingo após domingo. Lembre-se que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, adora conosco na congregação, conforme Mateus 18, 20, que nos diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Tem gente aqui, tem gente lá, tem gente lá fora e ainda tem gente no salão. Eu acho que é mais do que dois ou três. E a Escritura está sendo explicada e exposta de maneira fiel. Cristo está entre nós espiritualmente. O Espírito Santo está em você. Eis o Rei, eis o Reino, eis a Igreja. Pedimos para nós o que não precisamos, mas pela misericórdia recebemos o que precisamos, ainda que não peçamos. E vamos ver isso melhor no segundo ponto, versículos de 9 a 11. O Mestre nos capacita. Capacita para o testemunho, pois ele nos chama para sermos suas testemunhas em todos os lugares, aqui, para onde formos e em todo lugar da terra. Mas quando isso? Esse quando nós não perguntamos, não é? Então por isso a nossa segunda divisão é: o Mestre nos capacita para darmos o testemunho agora, hoje. Onde você está? Note, a sua simples vinda até a igreja, o que diz para toda a cidade? Ir à casa do meu Deus, estar com os meus irmãos, é melhor do que qualquer outra coisa que essa cidade possa oferecer. Melhor do que a minha cama. Melhor do que os meus afazeres, melhor do que o clube, melhor do que a tão saudável caminhada. Você pode fazer à tarde. Há tanta coisa para se fazer, mas o fato de você estar sentado aqui proclama a essa cidade: ir lá naquele horário com meus irmãos é mais importante do que tudo. Entretanto, é importante perceber que a nossa prontidão para fazer o que é errado e a nossa lentidão para fazer o que é certo, às vezes acaba vencendo em nossa vida, assim como os discípulos. Rapidez para perguntar coisas que não interessam, os discípulos tinham. Para obedecer, ficaram parados, apenas admirados. E talvez você dissesse, bom, reverendo, mas sinceramente, se eu estivesse lá vendo Cristo sendo assunto e a nuvem cobri-lo, eu também ficaria. Então, por isso que a Escritura está dizendo para você hoje, não fique. É justamente porque todos nós ficaríamos, os discípulos são os nossos representantes, porque nós ficaríamos, a Escritura está nos ensinando bem diferente. As multidões ficavam admiradas, os discípulos ficaram admirados, e de fato nós também ficamos admirados. Isso não é problema, aliás, pelo contrário, se você fica admirado com as coisas de Deus, é sinal da ação do Espírito, é sinal de sensibilidade espiritual, não há problema. O problema é ficar como os discípulos ficaram até o fim, apenas admirados. Muitos ouvem a mensagem do Evangelho e simplesmente a rejeitam. Clara e diretamente. Isso não é para mim, eu não quero. Ou se é para mim, ainda assim eu não quero. Outros entendem intelectualmente apenas. Outros até simpatizam. E alguns fazem até a pública profissão de fé por terem ficado admirados com tanta beleza e as coisas boas da vida cristã. Afinal de contas, nós somos pecadores, miseráveis, complicados e encrenqueiros, mas aqui ainda é melhor do que em qualquer outro lugar. Basta ficar entre nós algumas semanas e logo qualquer pessoa percebe isso. Então vamos ficar. Me admirei com aquele grupo. Que dedicação, que devoção, que organização, que planejamento. Aliás, a igreja presbiteriana muitas vezes é elogiada justamente por isso. Que fidelidade a um tal livro que eles chamam Bíblia. Acho bonito isso. Vou ficar com vocês. Maravilha, fique mesmo. Mas precisa ficar do jeito certo. Entretanto, os olhos veem, mas não entendem. Ficam de boca aberta, mas de coração fechado. Os ouvidos ouvem a palavra do Mestre, mas os pés não se mexem para obedecerem. Mãos erguidas em louvor, mas poucas vezes abaixadas para o trabalho ou prontas para o acolhimento. É esta responsabilidade que a Escritura dá o nome de testemunho. Ou seja, falar do que viu e ouviu e fazer conforme o que viu e ouviu. Hoje você sabe que Cristo foi assunto ao céu porque aqueles homens viram. E Lucas, na posse dessa informação, inspirado por Deus, registrou o fato para que tantos anos depois você pudesse ler e crer. Cristo foi assunto, ou seja, foi tomado pelo Pai. Aliás, é isso que significa assunto. Significa assumir, tomar para si. É por isso que nós dizemos, vamos tratar de tal assunto. É porque dentre todas as coisas e temas que tinha para se falar, um se ergueu, um se elevou pela sua necessidade, urgência ou prioridade. Então um tema foi assunto, subiu. Então é disso que vamos tratar nessa reunião, nessa conversa. Os discípulos deveriam entender que suas vidas não eram prioridade, pois afinal já haviam entregues a Cristo, não é isso? Então agora a prioridade é Cristo e suas ordens. Mas os discípulos, como nós, eram lentos em entender e tanto mais em fazer. Ficaram ali admirados, estagnados, diante de um fato tão maravilhoso e inspirador. Irmãos, eu gostaria muito de tocar algum instrumento musical, de verdade. Eu arranho um monte e não toco nenhum, de verdade. Mas eu gostaria de tocar muito. Com o nosso congresso que tivemos ontem de música, dá uma vontade de sair correndo e tocar alguma coisa. Por quê? Foi um congresso inspirador. Não era um fim em si mesmo, era só uma semente lançada para que depois aumentemos e façamos frutificar. Assim é a mensagem do nosso Deus, assim foi aquele fato. Tinha de ser maravilhoso, mas não para que ficassem meramente admirados. Era para ser um fato inspirador, para que eles, inspirando aquele momento, fossem encorajados a seguir e a obedecer. Mas a paralisação foi tão grande que é preciso dois anjos. É uma outra maneira de dizer anjos, com dois varões vestidos de branco. É preciso que dois anjos falem com eles e os tirem daquele encantamento. Deus realmente é misericordioso e maravilhosamente paciente com as nossas limitações. Quem aqui já não viu em filmes, seja sério, seja de comédia, quando um general dá uma ordem, ou quando um chefe de repartição dá alguma ordem, então ele termina a ordem e ele diz: então vamos, vamos. Aí todo mundo se apressa, pega as malas. Eles não tinham entendido, ainda estavam tão maravilhados com a coisa, não é? Irmãos, nessa manhã, é isso que esses mensageiros estão fazendo conosco também. Acorda! É a hora de irmos e de fazermos. Porque se o próprio Deus não acampar seus anjos ao nosso redor para nos livrar de nós mesmos, nós ficamos, quando muito, admirados e paralisados. Agora, notem como a ação desses dois homens é totalmente focada no plano e na ordem de Cristo. E como isso ajuda os discípulos a se focarem também. E é isto que estamos fazendo nessa manhã. Lembre do seu objetivo de vida. Lembre das ordens do Mestre. Acorde, retome o foco de sua vida assim chamada cristã. Tudo tem seu tempo, já diz o livro de Eclesiastes. O tempo de Cristo encarnado acabou. O tempo de ver Cristo glorificado ainda nesse mundo acabou. Então, não espere mais nada. Não espere as coisas do passado no presente e não fique estagnado simplesmente esperando o relógio trazer o tempo cronológico do futuro. Quando é que começa o fim dos tempos, reverendo? Simples, quando termina o começo. E quando termina o começo? Com a plenitude da revelação, Cristo. Cristo é a grande marca do fim do começo para o início do fim. Não há mais nada para esperar, a não ser a sua volta. Agora é o momento de se lançar ao trabalho. Os discípulos deveriam começar seu ministério de pregação e testemunho, mas não sem orientação e certeza. Assim como viram subir, ele vai voltar. Esta é a certeza que dá visão, rumo para o ministério deles e de todos os discípulos de todas as épocas, de todos os lugares deste mundo. Cristo subiu vitorioso e voltará para completar sua vitória na história para o seu povo de modo pleno e cabal. Pois é. Os astronautas embarcaram em uma das maiores aventuras contra a natureza e com uma pouca tecnologia. E pela graça geral, conseguiram êxito em seus planos. Precisaram de muito trabalho para serem conduzidos na ida e na volta. Cristo não depende de homens, foguetes, cápsulas, nem para subir, nem mesmo para voltar. Ele se encarnou pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, viveu e morreu pela perseverança do Pai, e a si mesmo se ressuscitou, andou entre os homens de sua época, e a si mesmo se elevou até os céus, e de lá o Rei dos Reis vai voltar. Os astronautas passaram 21 horas e 36 minutos na Lua. Quando retornaram à Terra, 4 dias depois, no dia 24 de julho de 69, em uma pequena cápsula que pousou na água ao leste da ilha de Wake, a 380 quilômetros do atol de Johnston. Já faz 2024 anos e Cristo ainda não voltou, mas voltará, sem foguete, sem nave, sem cápsula, porque ele voltará sobre as próprias nuvens que ele criou e domina com seu poder para nos resgatar e levar para junto, para si, por toda a eternidade. Portanto, queridos, fiquemos de olhos no céu, mas pés na terra, mãos no trabalho e boca no testemunho. Amém? Fiquemos de pé, oremos e recebamos a bênção. Ó Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina na vida de outros homens que também puderam aprender como nós devemos aprender. Obrigado, sim, porque ficamos admirados, e ainda mais gratos estamos porque, além disso, o Senhor nos capacita para o testemunho. Agora, tira-nos do encantamento e faz-nos trabalhar. Dá esse encorajamento ao coração de cada um, como cada um o Senhor fez, na sua particularidade, e que todos, como igreja, semana por semana, dia após dia, evento após evento, possamos proclamar a essa cidade que já o reino é chegado, e proclamemos o teu Filho Rei dos Reis. Nos abençoe, dirige e capacita, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.